Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Governo faz leilão da rodovia Dutra.
Concessão vai gerar 200 mil empregos e diminuir preço do pedágio. Pablo Mundim.
Com a nova concessão, o preço da tarifa de pedágio vai ficar 35% mais barato e serão investidos cerca de 15 bilhões de reais em 30 anos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro já está em Roma, na Itália, para o encontro do G20.
E na primeira agenda oficial tem encontro com o presidente italiano.
Mulheres em tratamento contra o câncer de mama têm direitos assegurados. André Luiz Gomes.
Além do saque do PIS, também são garantidos auxílio-doença e, em alguns casos, até a aposentadoria por invalidez.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
A nova concessão da rodovia Presidente Dutra, a estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo e do trecho da BR-101, vão garantir investimentos de cerca de 15 bilhões de reais.
O leilão realizado hoje vai garantir a geração de 200 mil empregos, um pedágio mais barato e a modernização de uma das rodovias mais movimentadas do país.
Considerado o maior leilão rodoviário da história, a nova concessão da rodovia Dutra foi arrematada pela empresa CCR-SA, com outorga de R$1,770 bilhão, além da tarifa de pedágio de 15,31%. Construída em 1951, a Via Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro, tem cerca de 430 quilômetros e é uma das rodovias mais importantes e movimentadas do país. A BR-116 já era administrada pela CCR-SA por 25 anos. Com a nova concessão, o preço da tarifa de pedágio vai ficar 35% mais barato e serão investidos cerca de 15 bilhões de reais em 30 anos. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, investimentos que garantem emprego e desenvolvimento para o Brasil.
Vai ser construída a rodovia mais moderna do Brasil. Quantos empregos, quantos pais de família trabalhando, quanto desenvolvimento. O Brasil vai ser um grande canteiro de obra porque tem hoje o maior programa de infraestrutura do mundo.
A concessionária vencedora também vai administrar o trecho da BR-101, conhecida como Rio Santos, que liga o litoral norte de São Paulo ao Rio de Janeiro. No total, somados com a BR-116, são mais de 600 quilômetros de concessão. Entre as obras prioritárias para a Dutra, estão investimentos de R$1,5 bilhão no trecho da região de Guarulhos e mais de R$1 bilhão para a construção de novas pistas na Serra das Araras. Obras que devem gerar cerca de 200 mil novas vagas de empregos. O diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Rafael Vitali, acredita que a concessão vai trazer progresso para a região.
Os empresários como um todo vão ganhar, mas também itens de mobilidade urbana, então o cidadão vai ganhar, e também a questão do turismo, né, na costa litorânea entre Rio e São Paulo.
A secretária especial do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Celier, lembra que outros leilões já estão agendados e mais investimentos serão garantidos.
A gente está aqui hoje no Programa de Parcerias de Investimentos realizando nosso leilão, entrega de projeto número 116. Esses 116 leilões entregues estão trazendo para a nossa economia 565 bilhões de reais de investimentos. Seguindo essa agenda de muitas entregas, de muitos investimentos a caminho.
Este foi o terceiro leilão de rodovias federais do ano. Até dezembro estão previstos mais 10 leilões somente na área de infraestrutura, como portos, rodovias e ferrovias. Reportagem Pablo Mundim.
Véspera de mais um feriado prolongado e muita gente já está de malas prontas para viajar.
E para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Finados.
Para reduzir o número de acidentes e mortes, o policiamento está reforçado em locais e horários com maiores índices de acidentes graves e crimes.
A operação segue até o dia 2 de novembro e vai combater ultrapassagens em locais proibidos, o consumo de álcool por motoristas e a alta velocidade.
Para uma viagem mais segura, a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas façam a revisão do veículo antes de viajar.
Além disso, que os limites de velocidade sejam respeitados, que todos os ocupantes do veículo usem o cinto de segurança e que ultrapassagens sejam realizadas apenas em locais permitidos.
O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, aprovou o congelamento por 3 meses do valor do preço médio ponderado ao consumidor final.
É este valor que serve de base de cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados na venda de combustíveis.
O preço médio ponderado ao consumidor final é calculado de 15 em 15 dias pelos estados, com base nos preços dos combustíveis praticados no varejo.
Com a decisão de hoje, o preço médio calculado no dia 1º de novembro vai valer até o fim de janeiro.
O congelamento tem o objetivo de colaborar com a manutenção dos preços e tentar controlar os aumentos frequentes.
É o que explica o diretor da Secretaria Executiva do CONFAZ, Carlos Henrique Oliveira.
Isso vai, de certa forma, contribuir para a estabilização dos preços dos combustíveis. É essa a intenção e a lógica dessa medida que foi tomada hoje pelos estados. Essa medida tende a estabilizar o preço, tende a pelo menos neutralizar o efeito dos sucessivos aumentos que tem havido do ICMS em razão dos preços que se alteram nos postos.
Segundo a Petrobras, o ICMS corresponde em média a 27% do preço da gasolina e a 15% do preço do diesel.
No preço do álcool combustível, o ICMS responde por cerca de 12%, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.
O CONFAZ é um colegiado formado pelo ministro da Economia e secretários de Fazenda, Finanças, Economia, Receita ou Tributação dos estados e do Distrito Federal.
O Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo federal, pode ter recursos adicionais no ano que vem.
A dotação de aproximadamente 34 bilhões de reais pode receber um acréscimo de 50 bilhões.
Os recursos devem vir de duas alterações previstas na proposta de emenda constitucional conhecida como PEC dos Precatórios.
O orçamento de 2022 terá um espaço adicional de quase 92 bilhões de reais, caso o Congresso Nacional aprove a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos Precatórios. Os recursos adicionais têm origem em duas mudanças propostas na PEC. A criação do teto para precatórios reduz pela metade a despesa do governo com sentenças judiciais e a economia gerada é de cerca de 44 bilhões e meio. De reais. A PEC também muda a forma de correção do limite de gastos do governo. O teto passará a ser calculado com base na inflação de janeiro a dezembro. A regra atual considera a inflação até o mês de junho. Essa mudança libera mais 47 bilhões de reais. O secretário de Orçamento Federal, Ariosto Colau, explica que as mudanças não vão comprometer o limite de despesas do governo.
Os fundamentos do teto estão plenamente mantidos. A existência de um limite à despesa, a permanência dos instrumentos de ajuste das dotações orçamentárias ao longo do exercício para que se adeque o teto ao crescimento das despesas obrigatórias. Então não há nenhum tipo de prejuízo a esses fundamentos do teto de gastos.
O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, explicou como os recursos podem ser investidos.
A gente tem que respeitar aquilo que são de outros poderes, eventualmente as destinações que são para saúde, educação, emendas, aquilo que já é automático. Então, acho que sobra em torno de 83 bilhões. Desses 83 bilhões, aquilo que está certo é a recomposição do salário mínimo dos benefícios previdenciários, em torno de uns 24 bilhões. A gente imagina que o Auxílio Brasil, ele vai além dos 34 bilhões e meio que já estão no orçamento, seriam mais 50 bilhões. Sobrariam ainda 10 bilhões. Você tem as diversas demandas da sociedade que poderiam ser atendidas com esse recurso que sobra.
O Ministério da Economia também informou que em setembro as contas públicas tiveram um resultado positivo de 302 milhões e 600 mil reais. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Jair Bolsonaro já está em Roma, na Itália, onde participa a partir de amanhã da reunião da cúpula do G20, grupo que reúne as nações com as economias mais desenvolvidas do mundo.
Assim que chegou, Bolsonaro participou de uma reunião bilateral com o presidente italiano Sergio Mattarella.
De Roma, o repórter Carlos Molinari traz os detalhes para a gente.
O Brasil é membro permanente desde a fundação do G20. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de 5 ministros, desembarcou no aeroporto Fiumicino e à noite se encontrou com o presidente italiano Sergio Mattarella no Palácio do Quirinal. Um diálogo entre nações irmãs que sofreram e superaram igualmente os efeitos da pandemia, na visão do jornalista italiano Domenico Conti.
A cooperação entre dois países que são dois países amici.
Criado em 1999 com as 19 maiores potências econômicas do mundo e contando também com a União Europeia, o G20 se propôs a ser um fórum de debates econômicos. A partir da crise financeira de 2008, além de ministros de finanças, os principais líderes de cada país passaram a se encontrar anualmente, sempre em sedes diferentes. Este ano é em Roma que decisões sobre clima, crescimento, vacinas contra a Covid e sustentabilidade serão debatidas. Na véspera da reunião do G20, Mattarella, além de recepcionar Bolsonaro, teve outras reuniões bilaterais com o presidente norte-americano Joe Biden, com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com o sultão de Brunei, um dos países convidados para os debates da cúpula deste ano. Isso porque a presidência italiana do G20 tem a prerrogativa de convidar outros países para os debates. Este ano, vieram delegações de Ruanda, Congo, Holanda, Singapura e Brunei. Por outro lado, o primeiro-ministro japonês, o rei da Arábia Saudita e os presidentes do México, Rússia e China vão acompanhar os debates do G20 à distância, sem participar presencialmente do evento romano. De Roma, na Itália, Carlos Molinari.
E a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima começa neste domingo em Glasgow, na Escócia.
E o Brasil pretende apresentar as principais ações do governo federal para a conservação ambiental, redução de emissões de gases e produção de alimentos.
O plano ABC+, por exemplo, tem a meta de reduzir a emissão de gases de carbono.
Boas práticas da agricultura brasileira serão apresentadas durante a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP26. A ideia é mostrar experiências e políticas que contribuam para a conservação ambiental. Instituições do setor agropecuário entregaram ao governo documentos que reafirmam o compromisso dos produtores rurais com a sustentabilidade na produção de alimentos, como explicou Muni Lourenço, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Temos a mostrar o Brasil e o agro brasileiro como parte da solução para as questões climáticas e mostrar que o Brasil tem grande experiência no desenvolvimento, na difusão de tecnologias de baixa emissão de gás de efeito estufa.
Entre os projetos brasileiros para a produção sustentável está o Plano ABC+, lançado em outubro pelo Ministério da Agricultura. O objetivo é reduzir a emissão de carbono equivalente em 1,1 bilhão de toneladas no setor até 2030. O valor é 7 vezes maior do que o plano definiu em sua primeira etapa na década passada. De acordo com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Regional e Irrigação do Ministério, Fernando Camargo, o objetivo é mostrar que é possível produzir e conservar.
É produzir com eficiência, com alta produtividade, conservando o meio ambiente. Então, ao se fazer isso, você vai conseguir produzir mais alimentos na mesma área. Por conseguinte, você vai poder baixar o preço desse mesmo alimento, da cesta básica, você combate a pobreza, ou seja, isso está absolutamente interligado.
O secretário lembrou que nos últimos 10 anos foram revigorados 27 milhões de hectares de pastagem e para os próximos 10 anos a meta é recuperar mais 30 milhões. Além de descarbonizar a agricultura, a ideia é mostrar que o Brasil tem espaço para expandir a produção de alimentos sem precisar desmatar. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou sobre a importância de transição para uma economia verde neutra em emissões e destacou o papel do Plano ABC+.
Ele é um programa que no futuro provavelmente vai conseguir absorver carbono da atmosfera. Se você imaginar que há anos atrás você tinha uma agricultura só emissora, provavelmente no futuro muito próximo você vai ter uma agricultura que absorve carbono e fixa o carbono no solo durante o processo produtivo. Melhorando o solo, e produzindo mais alimento e, ao mesmo tempo, absorvendo carbono da atmosfera.
O ministro do Meio Ambiente comentou sobre a participação brasileira na Conferência do Clima.
Nós estamos desenhando uma COP que a gente possa aproveitar aquele espaço para mostrar a todo mundo um Brasil que cuida das suas florestas e que, sim, é uma economia de baixa emissão de gás de efeito estufa.
A COP26 será realizada em Glasgow, na Escócia, e vai reunir representantes de quase 200 países que vão analisar os esforços globais para combater a elevação das temperaturas no planeta. O Brasil quer neutralizar a emissão de carbono até 2050. Reportagem Gabriela Noronha.
Temporada de cruzeiros marítimos pela costa brasileira começa na segunda-feira.
E Anvisa estabelece regras para o embarque e permanência de viajantes em navios.
Os detalhes daqui a pouco.
Beneficiários nascidos em setembro receberam hoje a sétima parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a sétima parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social final zero.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E no fim de semana terminam os pagamentos da sétima parcela do auxílio emergencial.
Amanhã recebem os beneficiários nascidos em outubro e novembro.
E no domingo o calendário se encerra com os pagamentos aos nascidos em dezembro.
Momento Saúde. Estamos no Outubro Rosa.
Um mês de alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
E mulheres que estão em tratamento contra a doença têm acesso a uma série de direitos garantidos por lei.
Entre eles, a isenção de impostos, acesso ao auxílio-doença e saque de recursos do FGTS.
Fátima Castro tem 58 anos e em 2015 foi diagnosticada com câncer de mama. Ela teve que passar por cirurgia para retirada de um nódulo e para igualar as mamas, além de fazer quimioterapia e 35 sessões de radioterapia. A técnica administrativa conta que também teve acesso a direitos que não conhecia.
Em função desse meu problema, eu pude resgatar um saldo do PIS/PASEP que eu tinha. Era pouco, mas ajudou bastante. A gente sempre tem uma coisa pendente para quitar.
Assim como Fátima, as mulheres com câncer de mama têm alguns benefícios, como isenção de impostos, quitação do financiamento habitacional e prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos. Durante o Outubro Rosa, período de conscientização para o enfrentamento ao câncer de mama, o governo federal, além de incentivar o cuidado com a saúde, tem o objetivo de ampliar o conhecimento e o acesso a direitos. Além do saque do PIS, como fez a Fátima, também são garantidos o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e estão previstos auxílio-doença sem período de carência no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, afastamento do trabalho para realizar exames preventivos e, em alguns casos, até a aposentadoria por invalidez. Constam ainda a isenção do imposto de renda na aposentadoria e outros impostos, como produtos industrializados, sobre operações financeiras, além de acesso a transporte público gratuito, conforme as sequelas da doença. A Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, ressalta a importância de divulgar as informações para a garantia plena de direitos.
As mulheres diagnosticadas com câncer passam a lidar com preocupações que antes não existiam na vida delas. Por isso, esses benefícios são de grande importância, pois contribuem para tornar esse período menos angustiante.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde, o câncer de mama pode afetar 66 mil mulheres neste ano. Reportagem André Luiz Gomes.
O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de multivacinação.
Até o dia 30 de novembro, mães, pais e responsáveis podem levar crianças e adolescentes de até 15 anos até os postos de saúde para atualizar a carteira de vacinação.
São oferecidos 18 imunizantes do calendário nacional de vacinação que previnem doenças como hepatite, poliomielite, febre amarela, sarampo, rubéola e caxumba.
O Ministério destaca que todas as vacinas que integram o Programa Nacional de Imunizações são efetivas, seguras e estão registradas pela Anvisa.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
607.462 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.986.901 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.793.401.
A temporada de cruzeiros na costa brasileira está aberta a partir de segunda-feira.
E para garantir a segurança de quem vai viajar, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, definiu hoje as regras para o embarque de passageiros.
As medidas são para os terminais de embarque e o interior dos navios. Vamos ouvir.
Para embarcar nos navios de cruzeiro, os tripulantes deverão apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19, no caso de serem elegíveis pelo Programa Nacional de Imunizações. Serão aceitos comprovantes de vacinas autorizadas no Brasil ou validadas pela Organização Mundial de Saúde, como destacou o gerente-geral de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Nélio César de Aquino.
Tanto o tripulante quanto o passageiro devem estar vacinados. O documento para demonstrar a vacinação é o certificado emitido pelo Conect SUS, pelo sistema do Ministério da Saúde. As vacinas que vão ser aceitas são aquelas, né, que estão sendo aplicadas pelo PNI, né, que são as vacinas aprovadas pela Anvisa, seja para uso emergencial ou definitivo, e também as vacinas aprovadas pelo OMS.
Também será necessária a apresentação de teste de Covid-19 negativo antes do embarque. Durante a viagem, haverá testagem diária de 10% dos passageiros a bordo e de 10% da tripulação. Outros requisitos para o transporte de viajantes em cruzeiros pelo Brasil, definidos pela Anvisa, são o uso obrigatório de máscara, distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre grupos de viajantes e a separação de cabines para isolamento de casos suspeitos a bordo. Além disso, a embarcação só poderá operar com 75% da capacidade de passageiros. Nélio César de Aquino, da Anvisa, explica como vai ser feita a fiscalização.
A gente tem equipes que atuam tanto no terminal, onde há o embarque e desembarque, e também fiscalização dentro da embarcação. As duas coisas vão acontecer. A gente vai ter, inclusive, ações rotineiras de inspeção, né, que é aquela programada. A gente vai monitorar o cenário epidemiológico da embarcação e, eventualmente, a gente terá que fazer alguma intervenção. Fora do terminal, no ambiente do município, essa fiscalização ela é local.
As atividades das embarcações e dos terminais podem ser suspensas a qualquer momento, caso identificado algum risco à saúde pública ou em decorrência do descumprimento das normas sanitárias. Cada embarcação deverá apresentar o seu plano previamente à Anvisa antes do início da temporada. As viagens em cruzeiros, que estavam suspensas desde o início da pandemia, foram autorizadas no início do mês. Entre novembro deste ano e abril de 2022, estão previstas 7 embarcações que vão ofertar mais de 566 mil leitos. A expectativa do governo é de que a nova temporada gere cerca de 35 mil empregos e injete R$2,5 bilhões na economia nacional. Reportagem Natália Koslick.
A geração de energia solar deve crescer cerca de 65% este ano em relação à produção do ano passado.
A energia eólica também deve apresentar crescimento com alta de aproximadamente 20%.
O boletim mensal de energia de agosto do Ministério de Minas e Energia mostra ainda que a energia hidráulica deve ter produção cerca de 10% menor este ano por causa da seca.
A oferta interna de energia, que é a energia necessária para movimentar a economia do país, deve crescer 4,5% em 2021.
Do total oferecido, as energias renováveis vão responder por cerca de 45%.
O Prêmio de Acessibilidade teve o período de inscrições prorrogado até o dia 4 de novembro.
O prêmio é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pela Casa Civil da Presidência da República para reconhecer, incentivar e divulgar iniciativas de entidades públicas e privadas pela acessibilidade para pessoas com deficiência.
O prêmio tem 6 categorias.
As informações sobre o prêmio e as inscrições estão disponíveis no site gov.br/Pátria Voluntária.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal derruba normas do Rio de Janeiro sobre regras para implantação e operação de instalações nucleares.
Justiça da Paraíba condena a companhia aérea a indenizar casal impedido de embarcar para a Argentina.
No Espírito Santo, o fabricante de próteses de silicone é condenado a indenizar mulher após o rompimento do produto.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal derruba normas do Rio de Janeiro sobre regras para implantação e operação de instalações nucleares.
A decisão foi tomada por maioria de votos em sessão do plenário virtual. Fábio Ruas.
O colegiado seguiu a relatora ministra Carmen Lúcia, que votou pela procedência da ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A ministra explicou que a Constituição Federal atribuiu à União, em caráter privativo, a prerrogativa de legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Assim, os estados só poderiam legislar sobre a matéria se houvesse lei complementar federal que lhes repassasse essa competência, o que ainda não existe. No mesmo julgamento, foi invalidada a lei estadual que criou a Comissão Estadual de Radioproteção e Segurança Nuclear.
Prevenção define a quem compete julgar adulteração de identificação de veículo ocorrida em local incerto e crime conexo.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O veículo foi encontrado em Uberaba, Minas Gerais, com a sinalização adulterada. O conflito de competência foi suscitado entre o juízo de Uberaba, onde a receptação do veículo teria sido consumada, e o de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde teria ocorrido o furto do automóvel. A terceira sessão do STJ declarou competente o juiz mineiro para decidir o caso. Segundo a relatora ministra Laurita Vaz, a descoberta da adulteração foi em Uberaba, sendo o crime mais grave, que por isso atrai a prevenção para o delito conexo. Assim, a ministra destacou que a competência é firmada pela prevenção, pois também não há notícia certa sobre a residência dos supostos autores.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido do Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Distrito Federal e Região e manteve as mudanças de protocolos de isolamento nos Correios.
Os empregados pediam o restabelecimento do primeiro protocolo da empresa que permitiu o afastamento de empregados que tivessem mantido contato com colegas contaminados pela Covid-19.
Mas, para o colegiado, com o avanço da vacinação, as medidas protetivas mais enérgicas podem ser flexibilizadas.
Além disso, o protocolo adotado pelos Correios continua a seguir as normas sanitárias para combater a transmissão do coronavírus. A decisão foi unânime.
Casal que foi impedido de embarcar em voo para a Argentina vai receber R$14 mil por danos morais.
A decisão é do Tribunal de Justiça da Paraíba. Carolina Chaves.
O casal planejou uma viagem para a Argentina para comemorar os 10 anos de casamento. Segundo o processo, os consumidores compraram as passagens de ida e volta partindo de Natal, no Rio Grande do Norte, com destino a Buenos Aires. Quando tentaram realizar o check-in no balcão da companhia, tiveram os documentos oficiais de identificação recusados pela atendente, sob o argumento de que as cédulas de identidade haviam sido emitidas há mais de 10 anos. Eles apresentaram a CNH, mas a atendente também não aceitou. No tribunal, o desembargador considerou abusiva a exigência de documento de identidade com menos de 10 anos de expedição.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve sentença de primeira instância que condenou uma fabricante de próteses de silicone a indenizar uma mulher após o rompimento do produto.
Segundo a decisão, o rompimento ocorreu 2 anos após a colocação dos implantes e a mulher teve que ser submetida à nova cirurgia para a troca das próteses.
Ao condenar a empresa, a justiça levou em consideração o abalo experimentado pela mulher, que ficou impossibilitada de trabalhar por 60 dias.
Com a sentença, ela deverá receber R$8.000 por danos morais e quase R$13.000 pelos lucros cessantes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar mudanças na lei antidrogas.
CPI da pandemia, Procurador-Geral da República abre inquérito contra 3 indiciados com foro privilegiado.
Senador defende a aprovação do projeto que muda as regras sobre cobranças do imposto de renda.
Boa noite.
Boa noite.
Atendendo à sugestão do relatório final da CPI da pandemia, a Procuradoria-Geral da República abriu inquérito contra 3 indiciados com foro privilegiado.
Para aliados do governo, decisão é apenas processo protocolar adotado em todos os casos que chegam ao Ministério Público Federal. Repórter Érica Christian.
Na semana em que recebeu o relatório final da CPI da pandemia, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de uma investigação preliminar contra os 13 indiciados com foro privilegiado, entre eles o presidente Bolsonaro, 4 ministros, 6 parlamentares e o governador do Amazonas, Wilson Lima. Somente após a análise dos documentos e provas apresentadas pela CPI é que o Procurador-Geral da República vai decidir pelo pedido formal de investigação. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, minimizou a decisão de Augusto Aras ao afirmar que a apuração preliminar é obrigatória.
Não é nenhum ato de investigação a partir do relatório da CPI, é um ato preliminar. Sem esse ato do Procurador-Geral da República, não teria como inserir no sistema da PGR esse conjunto de documentos, inclusive boa parte dele documento sigiloso.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou a consistência das provas para a Procuradoria levar adiante as investigações contra Bolsonaro e demais autoridades.
Nós temos nesse relatório provas robustas, por isso eu acredito que essa abertura preliminar de inquéritos para dar seguimento à investigação, eu creio que seja algo marcado pela boa intenção.
Os senadores aguardam um prazo de até 30 dias para uma decisão da Procuradoria-Geral da República para então acionarem o Supremo Tribunal Federal.
O relatório da CPI apontou que a população negra foi a mais atingida pela Covid-19.
Especialistas afirmam que a maior incidência de vítimas entre os negros é efeito da falta de assistência e reflete a desigualdade social no país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A parcela negra da população foi mais atingida pelos efeitos da pandemia do que a população branca. A conclusão está no relatório final da CPI da pandemia. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou ainda o quanto as mulheres negras foram atingidas pela pandemia.
A mulher negra, a mulher grávida, que às vezes tinha que pegar o ônibus coletivo e, portanto, ficava mais suscetível ao vírus.
Jurema Werneck, pesquisadora e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, em audiência na CPI, afirmou que os números maiores de vítimas entre a população negra refletem a situação social do país.
Impunha ações específicas para garantir que esse lapso, né, de acesso aos direitos, ao direito à saúde, seja suprido com urgência no momento da pandemia.
Pesquisa do Instituto Polis de 2020 mostra que a taxa de mortalidade por Covid-19 padronizada entre homens negros era de 250 por 100 mil habitantes, enquanto a de brancos foi de 157 óbitos por 100 mil habitantes.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou o Dia do Servidor Público, data que é celebrada em 28 de outubro. Ela prestou homenagem àqueles que trabalham diariamente em escolas, unidades de saúde, hospitais, defensorias públicas e outros locais. Zenaide ressaltou que os funcionários públicos têm a função de fiscalizar e atuar pelo interesse público, denunciando fraudes de maus gestores, sem medo de perder o emprego.
A senadora criticou ainda a PEC que altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Neste ano, esses servidores têm uma ameaça maior que a PEC 32, que desmonta os serviços públicos no Brasil, prejudicando a todos, principalmente os mais pobres, que não tem condições de pagar serviços particulares.
Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu a aprovação pelo Senado do projeto que altera regras do imposto de renda, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Para ele, a proposta é um avanço no caminho da justiça tributária, apesar de ser necessário fazer muito mais para trazer o mínimo de equidade nessa área.
O parlamentar lembrou que nos Estados Unidos, 60% de todos os impostos arrecadados têm como origem a renda e o patrimônio, e apenas 40% vem do consumo. Já no Brasil, acontece exatamente o contrário.
A grande fonte geradora de receita do nosso país é o consumo. 75% da arrecadação dos impostos do Brasil vem do consumo. E só 25% vem do patrimônio e da renda.
O Senado vai analisar uma proposta que endurece a lei antidrogas.
Entre as mudanças está a criação do tipo penal do narcocídio, que é o homicídio relacionado ao tráfico de entorpecentes. Reportagem de Roberto Fragoso.
Entre as modificações está a tipificação do narcocídio, o assassinato motivado pelo narcotráfico, como na disputa de territórios, em confronto com forças policiais ou no emprego de violência para a cobrança de dívidas de usuários e colaboradores, com pena de 20 a 30 anos mais multa. No caso dessas ações causarem ferimentos graves em vez de morte, a pena de 7 a 18 anos. Os recursos obtidos com a venda de bens apreendidos no combate ao tráfico será destinado aos estados que mais sofrem com esse crime. O autor Jaime Campos, do Democratas, diz que seu estado, o Mato Grosso, é um dos que mais precisa de reforço.
Mato Grosso tem 700 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. É extremamente difícil, mesmo com a presença efetiva da Polícia Militar e da Polícia Federal, nós temos ali uma das maiores rotas de tráfico do Brasil.
O projeto diminui a pena para a fabricação, plantio, porte e armazenamento de drogas de 1/6 a 2/3, mas apenas no caso do acusado ser réu primário, ter bons antecedentes e não ter associação com organizações criminosas.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor vai ouvir o presidente do Banco Central sobre um vazamento de áudios.
Roberto Campos Neto deve prestar informações sobre conversas envolvendo a política monetária com o dono do banco BTG Pactual, André Esteves. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O autor do requerimento de convite para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, afirmou que o vazamento de áudios de uma palestra do dono do banco BTG Pactual, André Esteves, mostra conflito de interesses.
Eu acho que esse comportamento envolvendo o Banco Central com o banco BTG para se aconselhar sobre a política econômica do país não pode. Existe um claro conflito de interesses quando um ente privado influencia um agente público no desempenho de sua função.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que Roberto Campos Neto vai enviar à comissão documentos para esclarecer como ocorreu o diálogo e que o presidente do Banco Central tem absoluta ciência das limitações que envolvem o desempenho de seu cargo. A data para a oitiva ainda será definida.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou na quarta-feira, dia 27 de outubro, a 25ª edição do Relatório Anual sobre as Fiscalizações de Obras Públicas, o Fiscobras. Este ano, o relatório foi apresentado em novo formato e consolida informações sobre a infraestrutura do país, destacando os principais problemas e desafios que o Estado precisa solucionar. O trabalho aponta, por exemplo, a necessidade de o país alcançar níveis de investimento consistentes, sem a dependência do orçamento público. Ao todo, foram realizadas 49 fiscalizações de obras públicas. 3 dessas apresentaram indícios de irregularidade grave e tiveram recomendação de paralisação. O relatório foi entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova política de uso de fogo no meio rural com regras e punições.
Parlamentares divergem sobre necessidade de aprovar PEC dos precatórios.
Plenário aprova isenção tributária para entidades beneficentes.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a isenção das contribuições da Seguridade Social e PIS/PASEP para entidades beneficentes, que já está previsto na Constituição. Mais detalhes na matéria de Antônio Vital.
O projeto estabelece as condições para que as entidades se enquadrem no benefício e define as atividades que podem garantir a isenção. O projeto, de autoria do deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, foi apresentado depois que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais vários artigos da lei atual que trata da imunidade tributária dessas instituições e exigiu que a regulamentação desses pontos fosse feita por meio de uma lei complementar. De acordo com a proposta, terão direito à isenção as entidades beneficentes que prestarem serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde ou assistência social. As da área de saúde têm que prestar serviço ao SUS, seja por meio do atendimento ambulatorial, internações ou contratos de gestão de hospitais. O plenário, porém, retirou da lista de entidades beneficiadas as comunidades terapêuticas, instituições que oferecem internação e tratamento a dependentes de drogas. O trecho foi retirado por meio de um destaque apresentado pelo PSOL, o que dominou as discussões do plenário. Para a deputada Thalia Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, esse tipo de instituição não é benéfica para os pacientes e o tratamento deveria ser assumido pelo Sistema Único de Saúde por meio de um atendimento multidisciplinar.
Lamentavelmente, as comunidades terapêuticas vão na contramão da reforma psiquiátrica. Há denúncias de tortura, de violações aos direitos humanos, de uso da religião para perseguir pessoas LGBTs. Não é possível que a gente dê para essas instituições imunidade tributária. A gente quer acabar com as comunidades terapêuticas e valorizar o SUS, valorizar os CAPs.
As comunidades terapêuticas foram defendidas em plenário por deputados e deputadas de vários partidos. O deputado Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, criticou a retirada do benefício para essas entidades, que, segundo ele, prestam serviço social onde o Estado não atua, e pediu a volta do trecho suprimido quando o projeto for analisado pelo Senado.
E eu tenho uma convicção aqui na minha aula de que lá nós estaremos revertendo esta votação e trazendo com muita honra para este plenário essa matéria outra vez aqui, fazendo uma votação esplêndida, porque as comunidades terapêuticas do Brasil isto merecem. Ora, milhões de pessoas envolvidas na questão de toxicômanos. Quem falou que comunidade terapêutica é manicômio? Isso não existe.
Com a retirada das comunidades terapêuticas da relação das entidades que podem contar com a imunidade tributária, só terão esse benefício as que prestam serviços de cuidado, prevenção, apoio, atendimento psicossocial e ressocialização dos dependentes, não as que oferecem serviço de internação. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, e modificado no plenário pelo deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, que foi o relator na Comissão de Seguridade Social e Família. O texto estabelece as condições para que as entidades dos demais setores também recebam imunidade tributária. As educação, por exemplo, terão direito ao benefício se oferecerem bolsas de estudo integrais e parciais para pessoas carentes, o mesmo em relação às entidades que oferecem educação profissional. O projeto que regulamenta a isenção do pagamento de seguridade social para as entidades beneficentes segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, assinala que o Outubro Rosa tem sido uma campanha muito eficaz na prevenção e no diagnóstico do câncer de mama e colo do útero. A parlamentar salienta que quanto mais cedo a doença é diagnosticada, maiores são as chances de cura.
Na tentativa de aumentar ainda mais o número de pessoas curadas, doutora Soraya Manato defende a aprovação de projeto que reduz a idade da primeira mamografia no SUS, de 50 para 40 anos de idade. Ela argumenta que vários estudos comprovam que 43% das mulheres têm câncer de mama antes dos 50 anos.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, propõe que o uso de máscaras em locais abertos seja liberado em todo o país. O deputado acredita que o uso do equipamento de proteção não é mais necessário, uma vez que quase 60% da população brasileira já está completamente imunizada contra a Covid-19.
Bibo Nunes acredita que a pandemia já está vencida e que atualmente, em sua opinião, o uso de máscaras em locais abertos traz mais malefícios do que benefícios à população.
Economia.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, é relator de projeto na CCJ que estende até 2026 a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Segundo o deputado, a PEC dos precatórios viabiliza a medida e, com isso, a manutenção de 6 milhões de empregos no país.
Delegado Marcelo Freitas informa que a aprovação da PEC dos precatórios é positiva também para as cidades. De acordo com ele, as dívidas que os municípios têm com a Receita Federal e com o INSS e que estão vencidas ou que vencem até 31 de dezembro de 2021 poderão ser parceladas em até 240 meses.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acredita que o governo é capaz de custear o Auxílio Brasil sem precisar alterar o rito de pagamentos de dívidas que foram celebradas pela Justiça. Atualmente, governistas defendem a aprovação da PEC dos precatórios como forma de viabilizar o novo programa social que substituirá o Bolsa Família.
De acordo com Alice Portugal, a PEC dos precatórios é inconstitucional e pode gerar inúmeras judicializações desnecessárias, uma vez que a população não vai aceitar receber calote do Estado.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, ressalta que os mesmos deputados que defendem a proposta que limita os gastos da União com precatórios aprovaram também a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Na visão do deputado, essa nova medida desmonta o Estado brasileiro, privatiza os serviços públicos e retira direito dos servidores.
Ivan Valente entende que a intenção do governo com a PEC dos precatórios é aumentar os gastos com emendas parlamentares para ter apoio no Congresso. Ele defende a instalação de uma CPI para investigar um possível esquema orçamentário secreto a deputados aliados.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que o servidor público tem muito pouco ou nada a comemorar pelo seu dia. Segundo ela, a PEC da reforma administrativa em tramitação na Câmara representa a destruição do Estado, permitindo contratos temporários de até 10 anos e aumentando a influência política na indicação de cargos.
Lídice da Mata também critica a PEC dos precatórios. Ela afirma que a proposta acaba com o sonho de servidores da educação que lutaram quase 20 anos pelo direito de receber os recursos oriundos dos precatórios do Fundef.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera a proposta que limita o gasto do governo em precatórios um calote aos credores da União. A deputada explica que essas ações já foram transitadas em julgado pela Justiça e que qualquer alteração nesses direitos transforma o Estado em trapaceiro.
Érica Cocai também presta homenagem aos servidores públicos, agradecendo pelos serviços prestados à população. A parlamentar acredita que a rejeição da reforma administrativa pela Câmara é um passo importante para garantir a continuidade plena dos serviços públicos.
Desenvolvimento regional.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, celebra a promulgação de emenda à Constituição que garante mais recursos às prefeituras, acrescentando 1% nas verbas da União repassadas ao Fundo de Participação dos Municípios.
Rubens Pereira Júnior explica que, na prática, a emenda libera mais recursos não vinculados a gastos específicos, aumentando os investimentos nas cidades brasileiras. A expectativa, de acordo com o parlamentar, que foi relator da proposta na Câmara, é que o aumento nos repasses chegue a 15 bilhões de reais ao longo dos anos.
Sidney Leite, do PSD, critica a atuação das agências reguladoras no Brasil. O deputado procurou representantes da ANEEL para denunciar o descaso da empresa distribuidora de energia no Amazonas, mas a situação não foi resolvida, levando prejuízo aos consumidores de municípios como Alvarães, que têm sofrido com seguidas quedas de energia.
Sidney Leite também lamenta a falta de compromisso da Anatel com os amazonenses. Ele destaca que uma denúncia do Ministério Público, acatada pela Justiça, puniu uma operadora de telefonia por não entregar a velocidade de internet prometida.
Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, pede a votação da proposta que isenta de responsabilidade os gestores estaduais, distrital e municipais pela não aplicação da cota mínima em educação. Segundo o parlamentar, por causa da pandemia, as aulas presenciais não ocorreram e, como consequência, os gastos foram menores.
Milton Vieira afirma que os gestores não podem ser responsabilizados pelo descumprimento da meta de aplicação de 25% das receitas resultantes de impostos na educação durante o período da pandemia.
Marcon, do PT, lamenta que os assentamentos da região oeste do Rio Grande do Sul estejam completamente abandonados pelo governo federal. O deputado conta que não há água potável e que não é possível trafegar nas estradas dos assentamentos de São Gabriel e de Santana do Livramento.
Marcon acredita que o ex-presidente Lula é o grande responsável pelo desenvolvimento de áreas como habitação popular, saúde e educação no país. O deputado também agradece ao político por ter investido na agricultura familiar, na reforma agrária e no agronegócio brasileiro.
Zacarias Calil, do DEM, parabeniza o governo de Goiás pelo lançamento do programa que visa ampliar a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade. O deputado explica que a ação será responsável por distribuir o Mix do Bem, um alimento nutritivo com arroz, proteína de soja, cenoura, tomate, alho e cebola.
Zacarias Calil conta que a estratégia também inclui legumes embalados a vácuo e frutas desidratadas, para garantir que as doações cheguem a todas as regiões do estado. O Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás já vem trabalhando na luta contra a fome, promovendo ações de educação alimentar e nutricional em diversos municípios goianos.
Política.
Zé Neto, do PT da Bahia, insinua que, se o governo pudesse, privatizaria a Petrobras, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. O deputado lamenta o retrocesso na ciência e na tecnologia.
Zé Neto manifesta sua esperança de que o ex-presidente Lula volte ao governo para que o Brasil retome sua soberania e o respeito internacional perdido. O deputado também critica a falta de diálogo do governo atual com o Congresso.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, cobra a vinda do ministro Paulo Guedes à Câmara para explicar a existência de contas em seu nome em paraísos fiscais. O deputado acha um escândalo que o ministro e o presidente do Banco Central, pessoas que dirigem a economia do país, ganhem com a especulação cambial.
Paulo Ramos diz que tem denunciado a existência da incompatibilidade dos interesses pessoais do ministro com o cargo desde que ele assumiu a pasta da economia. O congressista lembra que algumas das empresas nas quais o ministro é sócio tomaram dinheiro emprestado do BNDES.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, elogia o YouTube e o Facebook que removeram a transmissão em que o presidente Jair Bolsonaro associava a vacina para a Covid-19 com o vírus da AIDS. Segundo o deputado, a Justiça Eleitoral também tem monitorado casos de propagação de fake news.
Segundo Zeca Dirceu, os que construíram suas carreiras políticas apoiadas sobre notícias falsas e as pessoas que usam da difamação, da mentira e da agressão devem responder por seus atos.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pede que a CPI da pandemia inclua no relatório final da comissão a propagação de uma fake news por parte de Bolsonaro que associou a vacina contra a Covid-19 ao desenvolvimento da AIDS.
Jandira Fegali também se manifestou contra a aprovação da PEC, que limita as despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Segundo a deputada, a proposta gera dívidas para os aposentados e pensionistas.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, avalia que membros do governo federal tentam transformar crimes de preconceito em opiniões e naturalizar discursos de ódio. Segundo a deputada, as falas carregadas de discriminação legitimam atos violentos que têm influência direta no cotidiano da população LGBTQIA+.
Natália Bonavides afirma que vai continuar a denunciar crimes de preconceito. Ela destaca o projeto que possibilita mais acesso ao trabalho para pessoas LGBT e outro que prevê a gratuidade da mudança de nome civil das pessoas trans.
Ottone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, se posiciona contra o que ele chama de ditadura LGBT. O deputado afirma não se tratar de discriminar as opções sexuais das pessoas, mas de se opor à imposição delas.
Ottone de Paula cita a mudança no universo dos quadrinhos, que tem apresentado heróis tradicionais como bissexuais ou homossexuais. Para ele, esta nova visão tem a intenção de impor às crianças uma normalidade que não existia até agora.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A proposição impõe regras, punições e ação preventiva para uso de fogo no meio rural. O repórter Antônio Vital explica os principais pontos do projeto.
A proposta proíbe o uso do fogo para desmatamento, mas regulamenta situações em que a queimada pode ser feita. Também cria ferramentas para que o governo federal, estados e municípios atuem em conjunto na prevenção de incêndios irregulares e criminosos. De acordo com o texto apresentado pela relatora, a deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, o fogo poderá ser usado em locais em que este método seja justificado e autorizado, como em algumas práticas agrícolas, em atividades de pesquisa científica, na formação de brigadistas florestais e na prevenção de queimadas. A proposta autoriza, por exemplo, o uso de queimadas por indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, de acordo com seus costumes. Mas isso terá que ser feito de maneira controlada e desde que as brigadas florestais sejam avisadas. Também serão permitidas as queimas prescritas, que é o uso planejado e controlado do fogo para fins de conservação, de pesquisa ou de manejo em áreas determinadas. O projeto começou a ser discutido pelo governo em 2012 e foi enviado ao Congresso em 2018. Na Câmara, uma comissão externa apontou a necessidade de regulamentação de uma política integrada do manejo do fogo. De acordo com a deputada professora Rosa Neide, que também é coordenadora da Comissão Externa sobre Queimadas em Biomas, o Brasil encerrou 2020 com o maior número de focos de incêndios florestais em uma década, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No ano passado, o país registrou mais de 200 mil focos, quase 13% a mais que em 2019. Um dos biomas mais afetados pela tragédia foi o Pantanal mato-grossense. Para a relatora, o projeto permite que cada estado proponha soluções locais para o manejo do fogo, de maneira racional e preventiva.
O que queremos no Brasil é que haja manejo integrado e muita responsabilidade social com relação aos nossos biomas. Sabemos que os biomas são diferentes. Falar de fogo nos Pampas, na Caatinga, na floresta, no Pantanal, na Mata Atlântica, são situações diversas. Fogo só quando for orientado. Fogo cuidado, controlado e acompanhado. E que os órgãos ambientais tenham cada vez maior capacidade de educação ambiental, de controle e de fiscalização.
A proposta também estabelece medidas para que o fogo no meio rural seja substituído gradualmente por outras formas de utilização do solo, como revezamento de culturas e plantio direto. E prevê ainda ações de educação ambiental. Além disso, regulamenta a atuação das brigadas florestais voluntárias e particulares, que poderão agir a partir da coordenação do Corpo de Bombeiros Militar. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário, depois de um acordo que acarretou mudanças no texto original do governo. A pedido de representantes do agronegócio, a relatora retirou, por exemplo, a presunção de responsabilidade do dono da terra por eventual incêndio na vegetação. Da mesma forma, foi retirada a proibição do uso do fogo para o corte da cana-de-açúcar, que continuará permitida em áreas que não podem ser mecanizadas. A aprovação do projeto foi comemorada em plenário como um avanço na prevenção de queimadas criminosas, como disse o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo.
No Brasil, desde que começou o monitoramento pelo INPE, nós tivemos já 1.674.000 quilômetros quadrados de áreas queimadas no Brasil, sendo que 65% foi vegetação nativa. Nós precisamos dos instrumentos, esse projeto de lei é importante e fico muito feliz que a gente esteja caminhando para um grande acordo para a gente poder votar e garantir o manejo integrado do fogo.
A proposta também estabelece punições para o uso irregular do fogo, como a responsabilização administrativa, civil e criminal. O infrator também estará sujeito a multa, suspensão de atividade e prisão. O projeto que cria a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.